Olá a todas e todos. Eu sou Sabrina da Paixão, pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, e desejo as boas-vindas a vocês que nos acompanham nessa transmissão. Seguimos com a segunda mesa do ciclo Perguntas sobre o Brasil, baseado no projeto 200 anos, 200 livros. Realizado pelo SESC São Paulo em parceria com a Associação Portugal-Brasil 200 anos e a Folha de São Paulo, e apoio da Universidade de Coimbra, do Instituto Camões, do Diário de Coimbra e da Câmara Municipal de Coimbra, o ciclo surge como um desdobramento do bicentenário da independência e tem como objetivo reunir convidados de diferentes perfis para debater temas variados da contemporaneidade, do racismo à lusofonia, da educação ao futebol, da economia à música. E se insere igualmente nas ações socioculturais desenvolvidas pelo SESC no projeto Diversos 22. As conferências acontecerão de setembro de 22 a abril de 2023, quinzenalmente às quartas-feiras, a partir das 16 horas no horário de Brasília e 20 horas em Portugal, neste mesmo canal. Inspirado pelas obras Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire, e Cidadania do Brasil, O Longo Caminho, de José Murilo de Carvalho, o encontro de hoje tem por perguntas geradoras: onde erramos na educação? Ainda podemos acertar? E para refletir sobre elas, recebemos Maria Alice Setúbal, socióloga e presidente do Conselho da Fundação TID Setúbal, e Fernando José de Almeida, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo da PUC de São Paulo e integrante do Conselho do Museu da Língua Portuguesa. A mediação desta mesa será realizada por Naif Haddad, jornalista da Folha de São Paulo. As perguntas podem ser feitas no chat do YouTube e serão encaminhadas ao mediador. Neff, a palavra é sua.
Boa tarde, obrigado, Sabrina. É um prazer participar dessa mesa com duas pessoas que eu admiro tanto, que Neca Setúbal e o Fernando José de Almeida. E eu acho que o timing dessa mesa não poderia ser melhor, né? Educação é logo no começo desse nosso ciclo e na semana em que o Brasil vai tomar uma decisão tão importante, né? Estamos a 4 dias do primeiro turno das eleições. Então, esse nosso ciclo pergunta sobre o Brasil, ele faz uma recorrente viagem ao passado, enfim, as nossas discussões o tempo todo promovem esse vai-vem entre o presente e o passado. E eu encontrei um dado que eu achei muito curioso, muito revelador, que em 1900 o Brasil tinha só 10% da população entre 5 e 14 anos matriculados nas escolas, em 1900. E aí, comparados, se a gente comparar outros países da América, os Estados Unidos, por exemplo, nesse mesmo ano, tinha 94%. Ou seja, uma distância abissal. E pensando na Argentina, o nosso vizinho, são 32%, ou seja, proporcionalmente 3 vezes mais. Ou seja, esse dado eu acho que é interessante porque mostra que a nossa precariedade na educação ela vem de muito tempo, não é um problema recente, né? Não é uma questão pontual, né? E aí gostaria de perguntar primeiro para a Neca e depois para o Fernando, quais são, na visão de vocês, as razões de base para a precariedade da educação brasileira? Onde a gente errou fundamentalmente? Para ter reflexos tão graves até 2022.
Bom, primeiro, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, é uma alegria enorme, muito obrigado ao SESC, agradeço aqui em nome ao SESC, em nome da Sabrina, muito bom estar com o Fernando Almeida, companheiro de tanto tempo nessa trajetória da educação, e com o Naef também, a Folha, sempre parceira importante no, nessa temática da educação. Bom, essa é uma grande questão e eu fico muito feliz dessa ser a questão desencadeadora, né, dessa discussão de educação e também, como você falou, né, que é muito importante a educação entrar nesse debate logo no começo desse ciclo, nesse contexto histórico que a gente está vivendo, tão importante para o país, né. Enfim, acho que você mesmo colocou os dados que são muito importantes quando você faz essa comparação de 1900, né, com os Estados Unidos e com a Argentina. Então, já mostra, um primeiro ponto que eu gostaria de colocar é como o nosso atraso era enorme, né, o nosso buraco era muito fundo. Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que, a partir da Constituição de 88, nós tivemos enormes avanços na educação brasileira. A gente não pode perder isso de vista. Mas, indo um pouco anteriormente a essa situação, você coloca 1900, se a gente toma como base também a década de 70, porque todo mundo teve uma época que se falou muito da Coreia. Então, nós vamos ver que na década de 70 é um momento em que vários países que já tinham universalizado a educação fundamental 1, vamos dizer, a educação primária ou fundamental, eles vão universalizar o ensino médio, né? Então, isso aconteceu em países da Europa que ainda não tinham conseguido isso, alguns já tinham na década de 70, nos Estados Unidos também. Então, e na Coreia, um grande exemplo, teve um momento que era moda falar da Coreia no Brasil, embora eu acho que não dá para conter nenhum parâmetro de comparação, porque todos são muito distintos. Mas, enfim, são países, a Coreia inclusive, que optaram na década de 70 para priorizar a educação, e não foi essa a nossa opção. Então, isso é muito claro, não era em 1900, quando nós estávamos vivendo o início da República no Brasil, não foi isso que aconteceu, não na década de 70 continuávamos muito atrasados e também não foi essa a nossa opção de priorizar a educação quando muitos outros países do mundo fizeram isso nesse momento, né? Então, como eu falei, a gente também não pode perder de vista a importância da Constituição de 88 e uma nova forma que os governos da chamada Nova República, a partir de Fernando Henrique, passam a dar em relação à educação. Então, a gente teve grandes avanços, e grandes avanços que começaram na gestão Fernando Henrique e deram um salto na gestão Lula, né, e do PT depois, em seguida, tendo uma continuidade. Então, isso também foi muito importante, porque houve uma continuidade dando saltos, né? Então, isso marcou muito e foi um processo muito, muito importante. Mas aqui eu faço também uma ressalva, que mesmo nesses governos, a partir da Constituinte, com todos os avanços que nós tivemos, a sociedade brasileira não optou por colocar a educação como prioridade do seu desenvolvimento. Nosso desenvolvimento foi marcado, a grosso modo, pelo consumo, não foi pela educação, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que colocar, porque a gente tem que debater isso daqui para frente, né? Se a educação, ela será prioridade, ela tem que ser prioridade de verdade, porque neste momento, a gente tem retrocesso da pandemia, a gente vai conversar isso mais para frente, não quero entrar nisso agora. Mas o nosso ponto, com todos os avanços, e o Brasil é um país complexo, grande, com muita pluralidade. Eu me emociono toda vez que a gente vai, sei lá, agora ainda foi há pouco tempo, para a Amazônia, você vê escolas distantes. Então, tem uma coisa muito bonita que a gente conseguiu. Então, isso é muito importante, porque mostra a nossa potência. Mas, obviamente, a gente não avançou na qualidade. E aí, para mim, está a questão, porque a qualidade está voltada pela forma de desenvolvimento que nós optamos, e nós, a sociedade brasileira, os políticos, as elites, as burocracias, e que quando a gente vai falar de educação, exige formação de professores, exige enfrentarmos as enormes desigualdades educacionais, que talvez a gente vai falar mais para frente, e isso tem um prazo que não é de curtíssimo prazo, não é de longuíssimo também, a gente pode conseguir avanços. E são mais invisíveis. Então, você tem que apostar os políticos num mandato, num prazo que é maior que o seu mandato político, numa ação que tem tem um custo, que é a formação de professores, formação continuada de professores, e enfrentar desigualdades que envolvem você trazer, talvez, menos alunos para a sala de aula, professores melhores, material didático específico, e tudo isso tem um custo maior e não tem tanta visibilidade. Então, aí, nós temos, acho que, o nosso grande problema, no meu entendimento, e daí, se a gente está pensando um novo país daqui para frente, é trazer o meio ambiente e a educação para o centro dessa pauta e virar essa chave.
Eu completo? Eu vou usar completar as colocações trazidas pela NECA e agradecendo no início ao convite do SESC, sempre muito oportuno nessas discussões estratégicas sobre o Brasil, porque estamos em vésperas de eleições, isso se agrava, mas é a linha do SESC em geral é discutir temas estratégicos sobre políticas públicas para o nosso país, na área de cultura, tecnologia, etc. Então, está num momento muito bom desse debate. Agradeço o convite. Eu vou completar só algumas coisas que a NECA falou, porque já tem a visão de conjunto. O que aconteceu que a gente chegou desse jeito ao século XX? Primeiro que Portugal não tinha para a colônia um projeto disso, que nós nos tornássemos não só independentes, mas que não nos tornássemos autônomos para outros tipos de produção econômica e cultural, para além do extrativismo e da monocultura. Portugal tinha para nós a perspectiva que nos tornássemos um povo muito bem falante, mas que não precisava escrever nem ler. Então, tanto é que o brasileiro fala muito bem. Não é? Se a gente percorre esse país, a gente vê as argumentações, as histórias, a capacidade de comunicação nossa é total, mas a leitura e a escrita não era problema para nós, tanto é que a primeira gráfica no Brasil aconteceu em 1818. Até lá era proibido você imprimir qualquer coisa. Como você pode pensar numa educação sem impressor e sem imprensa, muito menos sem imprensa? A outra coisa é que também a estrutura de poder, né, do grupo que governava e decidia os destinos do país até durante 500 anos, não teve prioridade para a educação. Não estabeleceu, a NECA falou isso também, prioridades na área da educação. Fez outras coisas que a nossa comparação com a Argentina já é um exemplo típico de como nós ficamos para trás. De outro lado, tem outra coisa assim, nós conseguimos, a NECA insistiu, conseguimos fazer a reforma, criar uma escola republicana só em 1999, quer dizer, pós a Constituição e pós a Lei de Diretrizes e Bases. Por quê? Porque a escola republicana tem a primeira ideia é ter todo mundo dentro, a escola para todo mundo. Isso é um conceito republicano que nós demoramos a executar. A gente podia ter um nome de republicano, mas era um republicano esquisito. Segundo, a gente conseguiu ter um currículo. Você tem um currículo, sem currículo não há projeto educacional. Tem que ter um sistema de avaliação, eu tenho que ter um sistema de formação de professores, tem que ter financiamento, que é uma coisa fundamental. Não há possibilidade de construir um projeto educacional sem ter financiamento garantido. E o Brasil criou o Fundeb, o Fundef primeiro, o Fundeb depois, que permitiu que até 25% das receitas fossem atribuídas à educação. Então, essa composição e o uso de tecnologia. Sem essas coisas, você não consegue constituir uma educação, senão um arremedo de educação, que, eu vou complementar a ideia aqui, que também o que a NECA trouxe da Coreia e da Finlândia, de outros países, que no início do outro século já tinha um projeto de nação. Não há possibilidade de construir um projeto educativo através de um currículo se não há um projeto de nação. No Brasil estava foi bem colocado até o fim do século passado, bem finzinho do século passado, já a década de 90, que se constituiu um projeto de nação que você podia dizer onde investir, né, qual o conceito do uso da língua e das línguas, qual o conceito de uso da terra e qual o conceito da nação que queremos do ponto de vista da relação entre as pessoas, da coesão social e da cultura. A cultura é a grande base da educação. Tanto é que, se a gente tiver que dizer qual o próximo desafio que nós vamos ter agora, a partir desses próximos anos, é retomar a cultura como um grande solo a partir do qual a educação se constitui. Então, eu repeti um pouco as coisas que a Neca falou, mas são consensuais essas ideias de que precisamos ter um currículo, um sistema de avaliação, formação, investimento e, sobretudo, o conceito do que é conhecimento escolar, que envolve ciência, tecnologia, literatura, ética, filosofia, história, artes, educação. Ou seja, essas questões dos conteúdos curriculares também são fundamentais para se constituir um programa educativo.
Eu queria aproveitar esse mergulho histórico que vocês fizeram para abordar um outro assunto que me parece incontornável, que é o racismo, né? A gente tem de quase 4 a cada 10 jovens negros não conseguem concluir o ensino médio. Esse é um número praticamente o dobro quando a gente fala dos jovens brancos, né? Enfim, poderia ficar um tempão aqui repetindo outros índices que mostram esse descompasso entre alunos negros e alunos brancos. O que eu queria pedir para vocês é uma avaliação sobre como os 300 anos de escravidão no Brasil ecoam nos dias de hoje. Quanto isso ainda é uma herança pesada para a educação brasileira? Neca, se puder começar.
Bom, eu acho que esse tema é central quando nós estamos pensando nas desigualdades educacionais, né? Então, eu vou fazer algumas considerações também, você me corta se começar a ficar muito comprido aqui. A primeira consideração que eu gostaria de falar é das desigualdades como um todo, antes de entrar no recorte racial, é que nós tivemos um avanço enorme, o Fernando colocou isso na avaliação, né, como colocou como um dos pontos importantes e foi um ganho importantíssimo. O IDEB foi importantíssimo, porque foi à medida que nós pudemos nos comparar, as diferentes escolas, as diferentes regiões, cidades, países, pela primeira vez, porque antes eu fiz muito trabalho com o Unicef, antes do IDEB, a gente ia nas melhores práticas, mas assim, era uma coisa mais intuitiva e tudo, porque não tinha uma medida de aprendizagem, né? Então, estamos aqui assumindo, acredito que o Fernando também, a importância da aprendizagem. A escola tem vários pontos importantes, socialização, participação, democracia, cidadania, mas a aprendizagem é a função principal da escola, né? Acho que no nosso entendimento. Então, o IDEB, embora tenha sido esse avanço, ele fala de médias, né? E eu sempre tenho dificuldade com as médias, porque num país como o Brasil, que as desigualdades são enormes, as desigualdades educacionais também. Então, você pode, um estado, uma cidade, pode aumentar o IDEB melhorando os melhores, né? E isso vai aumentar a média, mas não vai deixar aqueles que sempre estão para trás, continuam para trás. Então, o Chico Soares tem estudos que mostram que o nível socioeconômico, o quartil mais pobre dos estudantes da escola pública continua estacionado. Isso é gravíssimo. E a gente não vai ser um país desenvolvido se a gente não tiver uma educação de qualidade básica para todos. E a gente não consegue, enquanto a gente permanecer com esse quartil mais pobre, ou os dois quartis mais pobres, continuarem ali, estancados na aprendizagem. E aí eu entro, né, isso aqui tem... Eu não quero tirar a importância do IDEB, eu só estou querendo dizer que a gente tem que avançar, porque o IDEB agora termina, então nós estamos com essa discussão no Congresso, e a gente tem que avançar para trazer as questões das desigualdades e as questões nível socioeconômico, racial e gênero dentro do IDEB. Bom, mas aí entrando na questão racial, quando a gente vai analisar, né, os dados e a gente... teve na Fundação Tito Setúbal também o Sempec, estudo junto com o Chico Soares e tudo, para ver essas questões das desigualdades. Então, esse quartil mais pobre, os dois mais pobres da escola pública são basicamente, não basicamente, mas a maior parte são alunos negros. Então, nós estamos falando aqui da questão racial, que é uma questão ampla, e entrando no racial também, é que essas perguntas são tão complexas, que assim, nós vivemos, como está amplamente discutido atualmente, mas de uma forma muito recente, um racismo estrutural na sociedade brasileira, né? E isso é muito recente, este olhar da sociedade brasileira reconhecendo que nós somos um país racista é muito recente, é quase que dos últimos 3 anos. Embora a gente tenha uma lei que obriga o estudo da história africana e dos povos originários desde 2002, se não me engano, e a lei das cotas em 2012. Então, já há algum tempo, mas fruto de toda uma discussão e de um movimento de ativistas negros que batalharam para que essas leis pudessem ser aprovadas. A despeito disso, que com muita discussão, a gente ainda vivia no país com o mito da democracia racial. Então, é muito recente que passamos a encarar que somos um país que temos uma questão racial forte, importante, e daí eu acho que essa ampliação de consciência, eu acho importantíssimo, é um passo importante, lento, atrasado e tudo mais, foi um passo importante, porque a partir daí a gente está vendo todos os dias na mídia, em diferentes instâncias, lideranças negras falando que não falavam, lideranças indígenas, uma enorme quantidade de candidatos indígenas, candidatos negros nessa eleição. Então, tudo isso é fruto de uma política de um movimento negro muito ativo, de políticas que deram certo, especialmente a política de cotas, porque hoje a gente vê várias lideranças que cursaram universidade, dão mestrado, doutorado, pessoas que entraram pelas cotas ou pelo programa ProUni, que é uma política pública, né? Então, tudo isso para dizer que a questão do racismo, de novo, é uma questão estrutural de 500 anos e que agora, muito recentemente, século XXI e dentro do século XXI, últimos 5 anos de uma forma mais contundente, últimos 2 ou 3 de uma forma direta, nós estamos enfrentando essa questão racial no país. E as escolas têm uma dificuldade também, porque, obviamente, perpassa as escolas, perpassa a expectativa do professor que já acha que aquele aluno, aquela profecia autorrealizada, que aquele aluno que é muito pobre, que é muito vulnerável, que é negro, ele não vai ter condições de aprender. Então, a escola também é difícil generalizar no Brasil inteiro e tal, mas assim, vamos generalizando de uma forma muito genérica, cometendo equívocos, com certeza, a escola no Brasil ela é formada para a média e para a média de alunos de classe média, né? E classe média, classe C no Brasil e tal, que frequenta a escola pública. Então, os nossos professores, mesmo aqueles que vêm de comunidades vulneráveis, muitas vezes, não estão preparados para trabalhar com esses alunos, com essa população. E eles são deixados de lado. E o IDEB, de alguma forma, faz com que isso aconteça também. Ele é muito bom, vamos melhorá-lo com certeza, mas ele traz formas, como qualquer medidor, qualquer avaliação, traz formas de você conseguir melhorar sem melhorar na verdade, né? Então, assim, são enormes desafios, dificílimos. De novo, volto para a primeira fala, precisa ter uma política que isso realmente seja na pauta da política. E aí eu acho que isso tem que vir muito claro do novo presidente da República, sabe, que assuma isso, porque aí isso vai como cascata, como a gente sabe, apesar do sistema federativo, a influência que o MEC tem e como isso pode ser divisor de águas no Brasil se a gente optar para que a gente mude a nossa forma de desenvolvimento. Desculpe se eu me alonguei, muito genérica ainda.
Não, acho que foi ótimo. Eu sou... Além de pedir para o Fernando comentar esse aspecto racial, eu queria saber se ele concorda com a avaliação da NECA de que o MEC tem que assumir esse papel de condutor, né? Que é um papel que a gente não tem visto nos últimos anos, né?
Quem de nós aqui sabe o nome do ministro da Educação atual? Ninguém sabe. Então, isso já é um sinal. E como saiu o último? Então, passa pelo MEC, sim. Não tem dúvida que o MEC é o órgão encarregado de fazer uma das coisas fundamentais para a mudança da educação brasileira, que é uma estrutura com um monte de penduricalhos e de propostas desarrumadas. Nós temos que transformar a nossa estrutura em sistema. Para transformar em sistema, o papel da articulação entre o município, o Estado e a federação é do MEC. Não de fazer o projeto, tem que fazer com todo mundo, mas de chamar esse debate, de criar condições para que o debate seja o mais amplo possível e operacionalizar as propostas que saírem dali. Então, o primeiro desafio, que de alguma forma responde um monte dessas outras questões que a NECA trouxe bem, passa pela transformação do projeto brasileiro atual desarrumado, não é? Foi se arrumando, melhorou muito, mas nós não temos um sistema nacional de ensino. Nós temos um emaranhado de ordens contra ordens, sobreposições, etc. Essa é a primeira coisa. Portanto, o MEC, sim, é fundamental nisso. Mas outra coisa é o seguinte, agora eu vou falar sobre a exceção. O déficit histórico que o Brasil criou com relação aos problemas da educação é tão grande que nós não podemos imaginar que soluções pequenas, parcializadas, vão resolver. Nós temos que entrar com ações afirmativas muito poderosas nesse momento. Porque nós temos dois problemas que nos agravaram a situação. Uma é a pandemia. Né? Também, não é que agravaram, é que fizeram aparecer uma situação que já havia. Né? Não é que não havia, estava tudo bem, e aí ficou ruim por causa da pandemia. Não é isso. Bom, e a segunda coisa é como é que a gente transforma essa questão da pandemia também e numa questão estrutural desses últimos 4 anos e mais do que isso. Quer dizer, é da história de 300 anos. Por exemplo, nós estamos falando da questão étnico-racial, e aqui no nosso grupo não tem nenhum negro. E não é que faltem negros bons, maravilhosos, para fazer essa discussão nossa. Mas é um símbolo daquilo que a NECA disse, assim, a gente é cordialmente antirracista, mas na prática nós vamos exercendo pequenos reforços dessa incompatibilidade de juntar cores diferentes para criar uma nova identidade, do que a gente tem mais facilidade de separar, né? E chamar os iguais, que é o que está acontecendo nesse nosso pequeno encontro. Claro, nós não somos o símbolo do Brasil, mas indicamos uma preocupação, pelo menos um vermelho no termômetro. Aí, eu quero só completar um pouco essa conversa. Essas ações afirmativas passariam, primeiro, por nós termos um novo modelo de financiamento da educação. Quando eu digo financiamento, não é só construir mais escolas, não é só pagar melhor o professor, não é só equipar melhor de tecnologia, de banda e de acesso às traquitanas tecnológicas. Né? É ter um plano de apoio, inclusive ao aluno, não é? Inclusive o aluno ter condições, porque o ensino médio não anda no Brasil porque não há nenhum compromisso entre o empregador do garoto de 16 anos, 17 ou 18, com o ensino. Ao contrário, os empregadores dizem assim, os alunos da escola pública vêm muito mal preparados para trabalhar aqui nas Siemens. Eu digo, mas a escola pública não é feita para preparar trabalhador para Siemens ou para qualquer outra fábrica. Ela é feita para fazer a educação, o conhecimento é feito para as pessoas pensarem, saber ler, saber conviver, trabalhar em conjunto, ser capaz de participar de um projeto com ideias. Isso é que é importante. Aprender a consertar um aparelho de tecnologia qualquer, ele aprende em 15 dias. A fábrica pode dar essa formação para ele. Isso acontece na Alemanha, por exemplo, que há um acoplamento entre o número de alunos que se formam em ensino médio e as fábricas que demandam o serviço daquele jovem. Então, sem haver essa ligação entre a produção de campos de trabalho, não é feito pela escola. A escola não produz nenhum posto de trabalho, nenhum, a não ser para formar professor. Mas o resto ela não cria. Quem cria é a economia, é a taxa do dólar, é o investimento na bolsa, sei lá o quê. Mas não é a escola. A escola tem que preparar para a vida social, mas tecnicamente comprometida, com uma boa leitura, com saber fazer cálculo, com saber analisar um gráfico, etc, etc, etc. E a última coisa que eu quero aproveitar para falar aqui, Leif, é o seguinte. Essa questão da economia, da pandemia, leva a gente a pensar uma coisa muito, eu vou ser breve aqui, mas muito clara, que é a seguinte. Os alunos, os secretários de educação têm tido uma senha voraz de fazer levantamentos do que os alunos não sabem, para vorazmente também colocar projetos de recuperação. Eu pensaria diferente se eu fosse secretário, ou se pudesse cuidar de políticas públicas, eu diria, vamos fazer um levantamento do que os alunos sabem, do que eles aprenderam durante a pandemia. Ora, 2 ou 3 anos de um jovem de 15 anos, que tinha 15 está com 18, portanto uma fase enorme da vida dele. Ele aprendeu a levantar parede, ele conheceu melhor a família, ele soube de onde, ele conversou como nunca, analisou gráficos, viu familiares morrerem, viram desemprego, ou seja, eles aprenderam coisas, não individualmente, Zezinho, Pedro, Antônio Carlos, mas assim, esse grupo social do qual nós falamos, ele aprendeu muito. Eu teria que ter uma inteligência, estilo Sempec, etc, etc, que fizesse uma grande pesquisa nacional, ou regional, ou municipal, sobre o que os alunos aprenderam. E reconstruir o currículo pós-pandêmico a partir do que eles sabem, e não do que eles não sabem. Isso é uma covardia. As crianças já tiveram uma vida dura, já perderam familiares, já tiveram desemprego dos pais, já comeram mal, ainda vai ter que fazer recuperação como se o problema fosse dele, como se ele não tivesse aprendido nada. Então, eu estou fazendo uma caricatura, pelo pouco tempo que tenho, mas de dizer o seguinte, o problema do Brasil agora, para construir um currículo novo, é partir do que essa moçada sabe. Porque o IDEB é importante que ele seja construído a partir dos saberes. E fazendo aquilo que o Vygotsky chamava, criando zonas de desenvolvimento proximal que pudesse dar o próximo passo cabível dentro do braço, do coração e das mentes dessa garotada. Então, falta um pensamento estratégico no Brasil sobre, seria bom que acontecesse agora, sobre o que eu faço com essa massa que não é culpada do próprio fracasso, que o fracasso não é dele, é o fracasso da nossa sociedade, para recompor uma base curricular que fosse diferente dessa que a gente tem aí. Que é bacana, mas é para a Finlândia. Que é bacana, mas está abstrata para o país que nós temos. Falei muito.
Não falou não. Tá? Eu pensei da gente falar um pouco sobre a pandemia, mas só para não perder o fio da meada, eu queria voltar num ponto abordado pela NECA, quando ela falou das cotas raciais, né, que é um modelo que foi implementado em 2012 e que deveria ter sido rediscutido agora em 2022, e tudo indica que essa nova rediscussão no Congresso vai acabar sendo empurrada para 2023. Mas, enfim, independentemente dessas questões legislativas, eu queria perguntar, pedir uma avaliação de vocês sobre os resultados das cotas ao longo desses 10 anos. Isso atendeu às expectativas? Vocês imaginavam que seria como tem sido?
Olha, eu acho essa questão super importante e também, depois, quando a gente for falar sobre a pandemia, voltar nas colocações do Fernando, que eu também achei bem interessantes, eu acho que elas são provocadoras também, mas vou entrar aqui na sua conversa sobre as cotas, tá? Que eu acho fundamental. Então, também é importante lembrar que aqui a lei obriga a ter uma revisão das cotas, mas não uma revisão da lei, mas não que a lei acabe e tal. Então, assim, não fazemos, estamos continuando com essa lei, né?
Sim.
A Fundação Tietetuba apoiou vários estudos muito importantes, mostrando todos eles de uma forma quantitativa, estudos quantitativos e qualitativos em diferentes universidades do país. E todos os estudos apontam como uma ótima qualificação dos alunos cotistas, né? Então, as comparações de cotistas e não cotistas, tudo isso, assim, e cada estudo é interessante, porque nos estudos qualitativos, né, eles se diferenciam, porque quando você está num estado como a Bahia, nós temos 80% de uma população negra. Quando você está, um outro estudo que falou de Santa Catarina, o percentual da população negra é 23%. E cada uma desses estudos qualitativos, que eu não é o caso de falar aqui, eu também nem teria na cabeça todas as especificidades, mas eles mostram um mosaico muito interessante. De novo, como tudo, né, hoje na complexidade da sociedade que a gente vive, não dá para falar as cotas e tudo de uma forma genérica. Então, mas digamos, nos dados quantitativos, as cotas deram certo, e eu afirmo isso com muita tranquilidade e com muita segurança em cima de estudos com profissionais, pesquisadores negros das universidades e super qualificados, né? Mas é interessante quando você vai para os estudos de caso, como você vê essa diferenciação. Outro ponto que eu queria colocar é, eu já mencionei, assim, passando, mas, assim, a quantidade de jovens negros, lideranças negras, ativistas que nós vimos nesses últimos 3 anos, especialmente porque a pandemia trouxe de uma forma muito contundente as desigualdades, mostra um reflexo de que nós temos, sim, uma população jovem negra qualificada, e que estão, muitos deles moram em favelas, em comunidades, em regiões vulneráveis, e estão atuando nessas regiões de uma forma muito protagonista, muito fazendo cursinhos populares, grupos de comunicação, grupos de defesa de direitos humanos. A Coalizão Negra por Direitos trouxe muitos desses jovens atuando de forma protagonista. Então, isso é outro indicador muito importante de como isso mudou uma chave. Então, não dá mais para se dizer, nem as empresas, nem as fundações, nem as universidades, que são muito brancas, que nós não temos jovens, nós não podemos ter, nós não temos como, não temos professores. Não é verdade. Temos professores qualificados, negros, com doutorado. Existe uma mudança de chave ainda, que vai acontecendo de uma forma lenta, né? Então, eu acho que existe as cotas, os estudantes estão entrando nas universidades, mas os professores continuam brancos. Então, eu faço parte do Conselho Consultivo da USP, por exemplo, eu questiono muito isso. A USP, outro exemplo que eu queria dar, porque eu acho que ele é muito importante, e é importante que a melhor universidade brasileira, pelos rankings e da América Latina e tudo isso, criou uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento. Então, para além das cotas, e muito foi falado, a USP foi das últimas universidades a aderir ao sistema de cotas, mas agora também criou, de uma forma muito consistente, uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, com várias categorias, com orçamento, onde essa questão da diversidade está no centro da pauta. Né? E aí eu quero trazer outro ponto que também acho que é importante, e que essa pró-reitoria dá conta disso, dá conta, não sei se vai dar porque começou agora esse ano, mas se pretende, né, dar conta, que é, para além das cotas e o aluno entrar na universidade, você tem continua tendo muitas barreiras, embora seja universidade pública, então não tem uma mensalidade, mas o sistema SISU, muitos estão entrando em lugares onde não é o seu lugar de moradia. Então, o custo da permanência na universidade é muito grande. O custo da permanência, então, eu também citando rapidamente um projeto que é financiado pela Fundação Itaú, de alunos bolsistas negros na USP, de medicina, de história, de geografia, de todas as, de engenharia, não é só das humanas. Há 5 anos já, ele é coordenado pela Marta Hest, professora da USP, que a USP indicou como a pesquisadora para fazer isso. Eles recebem uma bolsa de R$800 por mês, tem que apresentar relatórios semestrais, enfim, tem algumas condicionalidades, e é muito interessante o resultado que a Marta Hest apresenta, porque se no início existe uma diferença entre cotistas e não cotistas, SISU, ela faz vários recortes, essa diferença, ela se equivale ao longo dos anos, né, em termos de aprendizagem e tudo isso. Então, esses assuntos, a gente começa a falar, eu e o Fernando, a gente não para. Mas são muitas coisas, e não, a gente vou lembrando, e aí o tempo vai passando, mas, enfim, respondendo, eu acho que é um sucesso muito grande, e, se não me engano, é o maior programa de cotas do mundo, porque nos Estados Unidos não são cotas, é um sistema diferente de ação afirmativa. Então, eu acho que é o maior programa de cotas do mundo, é esse que nós temos aqui, né? E isso está mudando de novo aqui. Eu sempre fico provocando as universidades. Precisa mudar os professores, né? Não é fácil, tem mil questões aí, eu não acho que nada é fácil, mas se a gente não enfrentar e começar a mudar, né, essa lógica de que os alunos entraram, mas a universidade precisa saber acolhê-los, e eles precisam ter professores negros também.
Sim. Professor,
É difícil complementar e, ao mesmo tempo, é fácil, porque a gente tem uma afinidade de experiências muito longa. Mas eu vou trazer uma variante a isso que a Neca trouxe, que é a função do conhecimento escolar. Quer dizer, hoje, a escola está sob tiro. Seja para dizer ela não precisa existir, eu entrego para a família, seja para dizer ela está muito ruim e eu vou terceirizá-la. Está muito ruim, a escola pública é um horror, não tem banheiro, não funciona, os professores sabem mais que aluno, o aluno risca o carro do professor, o aluno não quer aprender, então acaba e entrega para a iniciativa privada fazer essa operação desse projeto civilizacional que é a escola. Para que isso não aconteça com essa caricatura que eu fiz aqui, a gente tem que pensar o que é o conhecimento escolar. Hoje em dia, tudo é conhecimento escolar. Todo mundo quer uma brechinha no currículo para colocar ali o seu quinhão de interesse que acha que vai salvar a escola. Ah, vamos fazer educação, sei lá o quê, sexual, tudo. Põe lá, dentro da escola, que a escola, os professores fazem. Isso é um equívoco que é uma graça para a escola no início, que ela se sente prestigiada, mas é um terror para ela posterior, porque ela não consegue fazer. Nem tem que fazer. Por quê? Porque o conhecimento desenvolvido na família é um. É o conhecimento baseado no afeto. Você vai aprender isso porque você gosta de papai e gosta de mamãe. É certo? Nós te adoramos, é padrinho, é o seu tio que vem aqui, agradece a sua avó. Eu aprendo por causa do afeto. A religião aprende por causa da fé, porque quer a outra vida, quer o para além, quer o cartão de crédito para entrar na eternidade. E o partido político ensina as regras do poder. A escola ensina as regras do conhecimento intelectual. E quando eu sobrecarrego a escola, ela deixa de fazer a parte mais importante dela e começa a fazer tudo que a sociedade demandar em nome de que ela é muito importante. A coisa mais importante da organização social é a educação. E aí o quê? Aí eu jogo tudo em cima do corte da escola e depois ela não faz. Eu desço o pau dizendo que ela tem sido incompetente, os alunos não querem aprender, o sistema é desmotivado, etc, etc. Esse equívoco que eu queria fazer um pequeno acerto, porque se a nossa conversa aqui é o que deixamos de fazer na educação no passado, e o que dá para reparar é redimensionar a estrutura do que é o conhecimento escolar. O Chico Soares, que foi citado aqui duas vezes pela NECA, ele é um dos homens que tem conseguido no Brasil, tem vários outros, né? Gente muito boa na área de educação, como Mozart Ramos Neves, como outros, que são capazes de pensar o que é o conhecimento escolar. Cury, Carlos Roberto Jamil Cury, esse pessoal. Agora, não basta saber o que é o conhecimento escolar. Eu tenho que criar condições para que esse conhecimento seja operável e seja passível de compreensão dos alunos. Os alunos precisam estar mobilizados para entender os valores da escola. E eles entendem. Nós é que mudamos. Olha como é que a cabeça do brasileiro agora está perdida. Nós demoramos, estávamos falando aqui, 500 anos para botar todas as crianças na escola. O que a Aneca falou, olha, temos que ver que tem muita coisa boa, conseguindo fechar a continha no fim dos anos 1999. O governo Fernando Henrique tem todo o mérito, com o grande Paulo Renato, depois que ficou 8 anos, não ficou 2, nem 1, nem 5 meses. Ficou 8 anos. E o ministro da Cultura ficou 8 anos. Ou seja, o Fernando Henrique fez criou política, nós temos que criar políticas educacionais. Lula fez com o Fernando Haddad. Cultura fez com Gilberto Gil, de alguma forma, quer dizer, criou. Esses dois polos é que permitem que a educação se recomponha como um projeto nacional. Sem isso, é difícil a gente concluir. E aí, eu vou só contar um exemplo, que a minha lógica é o seguinte, a escola está bem, aí vira os anos 2000 e a gente começa a falar mal da escola. A imprensa, principalmente, fala muito. A imprensa tem interesse, tem o seu jeito de funcionar e dizer o que não aconteceu, não o que aconteceu. Então, o que, que acontece? O povo está ouvindo que ela queria, a mãe queria estudar, o pai queria estudar, o bisavô nunca estudou. E agora que o filho dele está na escola, os jornais dizem que a escola dele não presta. Então, a gente demorou 500 anos para pôr na escola, agora que põe, a gente quer que no dia seguinte as escolas têm um resultado como se fosse nós estivéssemos na Finlândia. Nós não estamos na Finlândia. Então, nós estamos criando uma esquizofrenia na cabeça da população, porque ela queria escola, lutou pela escola, o Estado construiu a escola, fez um currículo, está lá. E agora diz, não, a escola é ruim, devolve para a família, ou então faz um curso voucher aí, vai estudar onde você quer. Quer dizer, essa loucura que a gente precisaria superar tendo um projeto curricular que parta do princípio da descrição da nação que nós queremos ter e qual a função da escola para a constituição dessa nação. Foi isso que a Coreia fez, foi isso que a Finlândia fez. E por isso foi fácil cumprir as metas, mesmo que a gente não goste das metas deles, porque a nação é deles, é a Coreia deles. Mas o nosso Brasil, qual que nós queremos? Será que os índices da OCDE são os índices que nós gostaríamos de ter? Ou nós teríamos que ter um IDEB relacionado àquilo que hoje a população pode produzir? Que a criança pode produzir? Que esse professor pode produzir? Quer dizer, e não para mediocrizar, mas diferenciar. Não é a história do pensamento do índio. O índio não tem o nosso pensamento. Mas bota os nossos filhos na selva e vê o que eles fazem. Vão morrer 2 quilômetros depois. E os índios sobrevivem. Por quê? Porque são conhecimentos diferentes, culturas diferentes, que têm que ser contadas como elementos de julgamento do desenvolvimento dessa garotada. Então, o conhecimento escolar está mal definido ainda. A gente precisaria, vira e mexe, a gente insiste na gramática, não sei o que lá, não é? Nas funções burocráticas da aprendizagem, e exalta a criatividade, não sei o que lá. E ora a gente diz, não, eu preciso saber fazer. Se eu não souber fazer, não adianta. Mas também não é só fazer, se eu não penso, o fazer é para ensinar a pensar. E quanto mais eu penso bem, mais eu posso fazer melhor. Esse ciclo é virtuoso e se alimenta. E para encerrar essa pequena parte, eu diria assim, quem sabe, faz. Quem sabe por que faz, ensina. Porque o trabalho da escola é de fazer esse doce balanço a caminho do mar, que é o quê? Que é fazer e pensar. Pensar e fazer. O pensamento escolar é o pensamento de quem se prepara para fazer mas saber pensar no que está fazendo e por que faz. Então, esse é o desafio que a gente vai ter, que parece que é só de palavrório, mas é um desafio operativo que nós vamos ter que discutir. E os trabalhos que a NECA fez, e que eu, de alguma forma, também participei dos trabalhos que ela fazia no SEMPEC, e são exemplares nessa direção de pensar e fazer a educação brasileira, e é possível. As experiências que a gente tem em vários, na Fundação Carlos Chagas, na TIDE Setúbal, em vários outros institutos, de pensar em fazer inovador e que seja respeitador dessa criança brasileira que tem essas características pós-pandêmicas, por exemplo, entre outros.
Deixa eu fazer, eu não estou aguentando aqui, eu preciso fazer uma... curar aqui essas perguntas, mas assim, voltar, porque já desde outra vez que eu queria falar, porque eu acho que o Fernando traz pontos muito importantes, eu concordo muito, né, desde quando eu achei muito interessante quando você fala, não vamos ver só a falta, né, vamos ver o que essas crianças sabem, o que eles aprenderam nesses 2 anos, e enfim, é um pouco o que a gente fala lá na Fundação, não vamos ver só a carência da periferia, vamos ver a potência. Então, assim, o que essas crianças trazem, né? Qual que é o valor que elas estão aportando para a escola? Então, eu acho super importante essa fala dele que eu queria reforçar e juntar com também agora essa segunda fala, porque é uma coisa muito controversa e a gente tem que brigar por isso. Enfim, a educação tem como tudo, né? Várias linhas, várias crenças, enfim. Mas quando você fala a importância desse equilíbrio, né? E o como, porque a gente tem documentos maravilhosos. Como você falou, uma base nacional da Finlândia. Mas, sinceramente, então, assim, ela não aterriza na maior parte, infelizmente, das nossas escolas. Eu estou em total concordância. Mas aí a gente já entra num debate... que não é o caso aqui, mas o debate público, você está querendo dizer que você está querendo uma escola para pobre, uma escola para indígena, já entra nesse debate, sabe? Assim, como se a gente quisesse uma escola pior para os pobres, ou pior para os indígenas, ou pior para os quilombolas. Não é disso que se trata. Se eu entendi o Fernando, eu estou muito concordando com isso, né? Como que a gente pode trazer o melhor conhecimento, mas que possa ser apropriado pelos professores e pelas escolas, porque a gente fica num faz de conta, né? Tem um currículo lindo, maravilhoso, que absolutamente a gente sabe, quando você está olhando aqui, sem PEC, que me comunicam, infelizmente ele não aterrizou nas escolas e os professores não sabem e tudo. Ah, eu estou querendo um currículo... mais pobre, não, mas eu estou querendo um currículo realista, que as crianças possam aprender aquilo lá, e ali é que eles aprendem. Porque eu falei, eles não sabem um conceito, aquilo vai continuando, vira aula de japonês, né? Porque ele não entendeu aqui o início, e aí não vai entendendo. Quer dizer, assim, é um negócio surreal, que a gente brinca de querer achar que está fazendo e não está. Então, não sei se eu entendi a colocação do Fernando, mas eu super... apoio isso, a gente tem que começar assim, a ver como enxergar, gente, a gente não está com um aluno ideal da Finlândia, nem da Coreia, a gente tem esses nossos alunos e que tem muitas habilidades, muitos conhecimentos, tem uma valorização, a gente está vendo essas lideranças todas, incríveis, que estão se sobressaindo, os saraus, as poesias, as coisas que eles escrevem. Então, assim, vamos olhar para isso, né? E vamos pensar a partir disso, claro, trazendo conhecimento importante e tudo, mas que seja mais adequado e realista, né? A gente, todo mundo fala, a gente tem um currículo enorme, assim, de quantidade, comparado com os países, provavelmente com a Finlândia também, que já está num estágio que ela traz menos conhecimento e mais projetos, trabalhos em grupo e tudo isso, que é muito mais importante. Enfim, uma discussão que vai longe e super polêmica, né?
Ô, Neca, eu queria aproveitar para trazer uma pergunta que a Maria Rosa, que está acompanhando a gente, ela pergunta sobre a pró-reitoria de inclusão da USP, que você mencionou, se ela tem uma liderança negra ou deficiente, você saberia dizer?
Olha, a pró-reitora é uma pessoa branca, uma professora, Ana Lana, que é uma professora super respeitada pela comunidade negra e tudo, mas ela tem uma assessora direta, que é a Márcia Lima, que é uma professora negra da FEFELET, das Ciências Sociais, acho que as questões da diversidade de pessoas com deficiência, não sei, pessoas deficientes, não sei, imagino que sim. Porque a pró-reitoria, ela tem 5 eixos, né? Ela tem a questão da diversidade, dos direitos humanos, tem uma preparação para emprego, ela tem, e nas diversidades, as várias diversidades, e ela tem toda a questão da moradia, restaurante, todo esse olhar da permanência do aluno, e saúde mental, que é outra coisa que a gente ainda não falou aqui, fundamental. E é um dos eixos da pró-reitoria é saúde mental.
E uma outra pessoa, o João Kupsar, ele pergunta para o Fernando, e aí a gente volta ao tema da pandemia, né? O que os jovens aprenderam na pandemia?
Bom, o João Kupsar é um físico, fotógrafo, um grande fotógrafo, profundamente comprometido com, vamos dizer assim, com a fotografia social. Obrigado de você fazer uma pergunta para mim. Essa questão da refaz um pouco a pergunta que ele fez.
Não, a pergunta é bem simples. É o que os jovens aprenderam na pandemia.
Tá certo. Tá certo, eu tinha entendido outra coisa. Então, eu estou orientando duas teses que se passam, de doutorado, que se passam na favela de Heliópolis. E o que, que a gente foi lá para ver ao ensinar? O projeto era trabalhar com eles com audiovisual, produção de audiovisual, como um elemento de aprendizagem de história, química, geografia, o que fosse. Aí começou a pandemia. Tivemos que mudar o projeto. Aí o projeto foi para os garotos fazerem filmes na própria escola, em pandemia, sobre o que era o conhecimento escolar. E o que o conhecimento representava para eles. O que, que a escola representava para eles. Aí eles começaram a se mobilizar para filmar a escola, filmar entrevistas, colegas, tijolo, banheiro, sei lá o quê, para mostrar o que, que era a escola e o que, que a escola trazia para eles. Aí as escolas de Paraisópolis foram tomadas, foram transformadas em centros de acolhimento de pessoas com suspeita de Covid. As 7 escolas de Paraisópolis.
Paraisópolis ou Heliópolis?
Paraisópolis.
Paraisópolis. Tá. Paraisópolis. Eu falei Heliópolis, talvez eu tenha
falado. Falou Heliópolis no começo.
No começo, é Paraisópolis.
Tá.
Eu estou igual um candidato a governador aqui do estado, que fez essas confusões também. Vocês me desculpem, mas como eu sou do Rio, posso ter alguma justificativa ainda. Mas para dizer o seguinte, brincadeira. Para dizer o seguinte, quando eles iam fazer esse negócio, a escola é tomada pelos pacientes. Os garotos fizeram um vídeo para mostrar aos pacientes que estavam lá qual a importância da escola para eles. E mandaram para os caras que estavam internados. Aí, eles olham de um lado que não é caricatural e é o lado do que a escola tocou mais fundo na vida deles. Não é? Por que, que eu estou contando isso? Porque eles aprenderam o que era a escola pela ausência da escola. Então, a ausência da aprendizagem, de alguma aprendizagem, gera a valoração da aprendizagem. Por exemplo, uma das coisas que os garotos fizeram também é qual a disciplina que mais te encanta, como é que você trabalha? Isso assim, eu não gosto de nenhuma. Eu não gosto, e fazia, e filmando. Eu não gosto de nenhuma, não aprendo nada, não interessa, eu não tenho nenhum interesse pela escola, tá? Aí, no meio do filmezinho, ele diz assim, só de filosofia que eu gosto. Aí ele começa a puxar, Pedro, chama o garoto, ele começa a puxar daquele fiozinho que ele se deu a si mesmo, a puxar o que era filosofia para ele. Esse garoto é uma maravilha. Esse garoto pensa, discute, entende, sabe o que é filosofia. E não só estuda, como quer continuar a aprender. Só que o discurso inicial é um discurso que não aparece logo. É igual a ponta de iceberg. O que os garotos mostram que eles gostam da escola é muito pouco. Tem que ter tempo para eles puxarem e mostrar o que está lá embaixo daquele gelo, né, que naufragou o Titanic. Então, o conhecimento escolar é só... agora para o João, né? O que os garotos aprenderam da pandemia foram coisas maravilhosas que, se não tivesse a pandemia, não teriam aprendido, né? Por exemplo, eles têm uma noção, só vou dizer isso porque eu não tenho esse levantamento, a não ser por essas teses orientadas aí nesses lugares. Mas o que eles percebem é, por exemplo, gráfico. Eles tiveram aquilo que a gente aprendia no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo, que era um pouquinho de estatística, eles aprenderam vendo jornais. Não é? Que a curva subiu, que tem uma média de mortes durante algum tempo, que no sul subiu, mas no norte desceu. Quer dizer, aquele visual que eles tiveram, só que agora, para a escola, bastava pegar aquilo e fazer um outro estudo matemático. Isso exige um professor bom, mas exige um corpo pedagógico que sente junto história, matemática, química e biologia, sei lá quem, e faça um novo planejamento em cima disso. E não simplesmente cada professor dá a sua aula. Quer dizer, tem que ter algumas modificações, João, na escola, para permitir que isso apareça, que são as abordagens interdisciplinares e os trabalhos com projetos. Por aí, os professores, ouvindo os alunos, eles serão capazes de produzir excelentes programas de revisão da matéria, mas não como recuperação, mas revisão enquanto articulação do que estava solto na aprendizagem do cotidiano dele. Que ele conversou muito com o pai dele, ele aprendeu a sentar parede. Dizendo que com 15 anos construiu uma casa para a irmã dele, um quarto para a irmã dele. E pintou o primeiro quarto da irmã, o dele está com tijolo. Então, essas aprendizagens, elas precisam ser consideradas pela escola como de grande valia, mas não para a gente dizer, ah, que bacaninha você fez, você conseguiu fazer uma parede. Não, eu tenho que usar aquilo como um elemento para ensinar física, resistência de material, uma lei de, sei lá o quê, as leis da física estão na construção da parede. Usa aquilo que ele tem de base para desenvolver o projeto. É Paulo Freire, capítulo 1.
Esqueci de ligar aqui o microfone. Eu fico pensando se as escolas têm condições, e aí eu digo número de professores e outros funcionários, se as escolas teriam condições de dar essa atenção, que é praticamente uma atenção individual, né? Isso é viável no dia a dia?
Não sei, eu vou aqui só responder.
Por favor,
eu quero falar do Fernando. E ele vai falar. Assim, claro que não vai ter muita escola que não vai ter. Os professores também, a gente não pode culpá-los, porque se eles não foram formados, eles não sabem. Mas o que eu quero dizer é que dentro dessa linha de pensar, né, como você pode fazer uma forma mais interdisciplinar, que não é fácil, mas, assim, a minha experiência é quando o Fernando era secretário de educação, por isso que eu quis falar, tá? Então, nós estamos falando não de uma coisa teórica, nem de um sei lá, um conjunto de escolas em Paraisópolis, que já é maravilhoso. Estou falando da Secretaria Municipal de São Paulo. E o Fernando, na gestão Haddad, ele implementou os ciclos. E, assim, eu via lá na ponta, na Zona Leste, ninguém me contou. Era maravilhoso o ciclo que os alunos faziam projetos com as comunidades, sabe? Então, eram os dois últimos anos, tinha o outro, o ciclo anterior também, mas, assim, então eu lembro muito bem, de assim, muito, gente, assim, como foi importante isso, sabe? Então, assim, não é uma coisa teórica, é muito na prática. E foi interessante, porque para a gente era muito claro que os professores não acreditavam muito nisso, mas como era uma ordem da secretaria, estou simplificando, desculpe, Fernando, você deve ter conversado, feito, não foi uma ordem. com certeza, mas assim, como era um projeto que vinha da secretaria, eles tinham que implementar, enfim, a escola conversou, mas eles não apostavam muito, não sei se todos, mas vários. E aí, os alunos, quando eles viram o envolvimento dos alunos, foi incrível, e aí eles passaram, sim, a apostar nisso, mas é um pouco isso, às vezes a gente tem mesmo que induzir, porque se depender da base só não vai, mas na hora que você induz, e aí os alunos se engajaram de uma forma super protagonista, envolvidíssimos, e você tem, eu lembro, faz tempo já isso, né? A gente ouviu os relatos e escolas que escreveram vários, fizeram livros visuais, a gente às vezes apoiava para imprimir os livros, enfim, com os projetos. Então, é isso, eu só quis responder a tua pergunta, porque senão o Fernando não ia falar.
Mas que bom, muito obrigado, estou emocionado aqui com essa lembrança que é...
Foi muito forte para mim, Fernando, eu não esqueço disso, sempre que eu podia eu falava disso nos fóruns.
E tem uma questão interessante, eu vou só aprofundar um pouco na própria boca, mas no fundo não tem importância porque foi feito de um trabalho muito coletivo e muito, muito integrado com o grupo que eu tinha lá. Que é o seguinte, os alunos eram 60 mil alunos no nono ano. A rede pública municipal tem 60 mil no nono ano. Ora, os trabalhos coletivos de autoria eram feitos mais ou menos com um grupo de quatro. O projeto era de intervenção social. Todos os projetos tinham que ter uma dimensão de intervenção social. Diagnóstico, etc., estudo, pesquisa e o projeto de intervenção. Se você tem 60 mil, você tem 15 mil trabalhos de intervenção social por ano. Quer dizer, se nós tivéssemos isso como uma... E teve, porque o Alexandre Schneider não desmontou, ele continuou, estimulou. Ele até melhorou o nosso projeto, porque ele acoplou ao nosso projeto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, o que deu mais grude e deu mais impulso internacional, quase. Porque tem um pensamento internacional atrás dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quando a coisa é bem feita, a possibilidade de impacto na sociedade já imaginou 15 mil trabalhos que vão às praças da cidade, nome de rua da cidade, tudo, as garotadas mexia, tudo. Não é?
Até com alimentação, meio ambiente, é maravilhoso. Tinha coisas incríveis, incríveis. Pode acontecer, tá?
Eu queria aproveitar que vocês estão falando num exemplo bem-sucedido para trazer um comentário aqui da Eide Oliveira, que é uma pergunta e, ao mesmo tempo, é uma provocação, né? Ela diz, onde acertamos na educação? Essa é difícil. Enfim, se vocês puderem lembrar outros casos de êxito na educação brasileira, porque, enfim, a gente lamenta tantos problemas, mas certamente eles existem, né?
Bom, eu acho que tem vários, né? A gente tem os casos famosos, mas eles não são famosos à toa, né? O Ceará, Sobral, mas eu sempre falo, eu gosto de falar do Ceará, porque é um estado que eu conheço bastante, vou muito lá, tenho vários amigos, então eu acompanho, eu brinco. Quando eu vou lá, eles me pedem para falar alguma coisa, eu falo, gente, eu conheci o Naspolini, que era o secretário estadual de educação em 1994. Ali, o Ceará fez uma virada. O Ceará teve uma virada muito interessante, que foi de uma continuidade com governos de partidos diferentes, que a gente não conseguiu em São Paulo com o mesmo partido. Lá, com partidos diferentes, eles conseguiram uma continuidade. Então, você... uma continuidade que, óbvio, vai ajustando, enfim, mas teve uma linha de continuidade, né, de prioridade na educação. Então, não é por acaso que eles chegaram onde chegaram, não é por acaso que eles têm vários, a gente fala de Sobral, mas tem vários outros municípios que têm um IDEB muito alto. Claro que tem problemas, mas é um estado muito pobre, então, assim, tem que olhar essa relatividade, tem que olhar, assim, o destaque nacional que eles têm, em vários municípios, com várias questões importantes. A alfabetização é uma delas, a alfabetização na idade certa, que é um mega problema que a gente ainda tem hoje, e com a pandemia isso se agravou muito. A colaboração Estado-Município, eu acho que é outro ponto importantíssimo. Ceará teria vários. Agora eu quero falar, tem outros estados. Você tem Pernambuco, que tem um sucesso com o ensino médio, de educação integral, de escola integral, que tinha, eu lembro bem, porque eu estava muito próxima do Eduardo Campos, então, que foi, que pegou do Jarbas, esqueci o nome dele.
Vasconcelos,
e já tinha começado um piloto, ele pegou aquele piloto e ampliou, com muita resistência dos pais, que não queriam, porque são crianças, estudantes, adolescentes de ensino médio, que queriam trabalhar, ele conseguiu implementou, e os dados mostram, claro, tem problemas, tem uma seleção, tem questões dos alunos, tem uma seleção que não vai do nono ano para o ensino médio, tem problemas, óbvio, mas tem muito sucesso. Então, respondendo ali, ali deu certo, ali tem várias fundações, Instituto Natura, Roberto Marinho, sei lá, tem um conjunto de fundações que estão apoiando para outros estados, que estão buscando trazer isso, porque é um caso de sucesso, porque o aluno fica lá, o professor é o mesmo professor, ele só dá aula naquela escola, o aluno fica lá das 8 às 4, sei lá, tem vários projetos, tem uma coisa integrada, os professores são muito mais engajados, enfim, tem muitos, muitos ganhos, né? Então, eu acho que tem casos de sucesso em Goiás, no ensino médio, tem outros, tem ensino profissionalizante no Ceará, que também é interessante. Então, assim, o Todos pela Educação mapeou um município no Alagoas, que eu não lembro o nome, no Paraná, sobre a questão da matrícula das creches, enfim. Então, assim, a gente tem, sim, vários casos de sucesso na educação brasileira.
Fernando, você pode citar algum além do seu próprio?
Não, meu próprio não vou citar. Isso eu jamais faria, a não ser que a NECA me sugerisse. Como já sugeriu, eu já falei. Então, mas vamos lá. O que eu queria dizer é o seguinte. O grande objetivo agora, pós-pandemia, para nós, é descobrir projetos que possam ter o maior alcance possível para todo mundo da rede. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu acho que a gente tem, o exemplo que a NECA trouxe são exemplos de políticas públicas, mesmo para uma secretaria pequena, né, comparando, por exemplo, com São Paulo. Mas é política pública. Eu queria enfatizar que a política tem que fazer agora, a política educacional, é estimular projetos que sejam o mais abrangente possível. Vou dar um exemplo concreto. Tive uma história lá quando eu estava na Secretaria de Educação, do MIT, vieram 6 caras do MIT fazendo uma proposta para 4 escolas, uma delas era de Heliópolis, tá? Usando tecnologia avançada, robótica, não sei o que lá, em 2001. 4 escolas, no ano seguinte virariam 20. Aí, quando eles acabaram de expor o trabalho para mim, eu disse, eu não quero. Mas por quê? Você não quer porque eu tenho 1.000 escolas. Aí mostrei aquele mapa cheio de alfinete, né, das escolas de ensino médio, ensino, não sei o que lá, estava lá. Eu digo, eu queria um projeto de vocês para todas. Se não for para todas, eu não quero. Quer dizer, um pouco blefe meu. Não é? Tinha uma característica de blefe, assim, eu tinha que lamber os dedos e dizer assim, vamos começar. Eles ficaram muito decepcionados, voltaram para os Estados Unidos, mas 6 meses depois, eles voltaram para nós e disseram assim, nós temos um projeto para todas as escolas do ensino fundamental da prefeitura, chama-se A Cidade que a Gente Quer. Todas as escolas iam fazer um levantamento da sua região, o que eles precisam escolher e ver em que a tecnologia pode ajudar. Então, era um projeto de tecnologia, envolvia robótica, envolvia conceitos de planejamento, de programação, só que era feito a partir de um diagnóstico da região para todas as escolas. E saiu, isso aconteceu, 400 escolas de ensino fundamental adotaram um projeto livremente Assim, livremente, que a NECA falou. Quer dizer, foi mais ou menos livremente. Quer dizer, pode aderir ou não, mas se aderir, você ganha tal coisa. Entendeu?
Mas é isso mesmo, é uma indução de convencimento.
E aconteceu, o projeto andou, etc. O que eu quero enfatizar aí? É que é melhor um projeto menos pretensioso e menos ousado e que atinja todo mundo, do que você fazer um projeto pequeno para duas escolas, bacana, linda, enche de tecnologia, bota telefônica dando equipamento, bota filmes, filma a escola, manda para a Unesco e vai ficar naquelas duas escolas só. Então, eu estou agora sugerindo que as políticas educacionais mais eficazes são aquelas que, em vez de fazer projeto piloto, que demora a se espalhar, até porque a gestão muda, não é? As gestões mudam e cada secretário que entra quer fazer a sua inovação. Então, era bom ter para todo mundo e com qualidade social, que foi a primeira palavra que a NECA usou nas primeiras frases que ela usou. Educação de qualidade para poucos não é qualidade, é privilégio. Ou eu faço uma educação de qualidade para todos, e aí sim é qualidade social, ou eu estou, mais uma vez, enganando, fazendo, ela também disse isso, um trabalho com aqueles que já estavam bem, os garotos vão ser ótimos, como era Caetano de Campos. Caetano de Campos era uma escola pública de ensino médio, de ensino geral maravilhosa, mas era para poucos, na Praça da República, aquele prédio. Então, nós temos que criar políticas públicas, esse é o melhor caminho para a gente enfrentar.
Só esse gancho rapidinho aqui, para não perder a oportunidade, porque eu acho que o Fernando traz um exemplo muito bom de uso de tecnologia de uma forma adequada, sabe? Assim, e é isso que você falou, não adianta a gente fazer pirotecnia com uma tecnologia 3D de não sei o que, de não sei o que lá, entendeu? Que é tudo importante, mas não vai conseguir se espraiar para a maioria das escolas. E aí a gente vai criando desigualdades que vão só aumentando, porque, obviamente, as escolas que estão mais estruturadas, que têm acesso a fundações, a isso e aquilo, acabam conseguindo isso e está tudo certo. Eu não estou prejudicando as escolas. Eu estou falando que é a visão que o Fernando traz, né? A importância de você fazer um uso adequado e inteligente da tecnologia, porque a tecnologia é super importante, só que ela não é a panaceia, ela não vai resolver todos os nossos problemas. Nós temos que começar a pensar como usar essa tecnologia. E primeira coisa que eu brigo muito, gente, conexão. Não adianta falar de tecnologia no Brasil quando a maioria das escolas, inclusive em São Paulo, não tem uma conectividade adequada para ter uma sala de aula baixando qualquer coisa. Simplesmente não tem essa banda larga, não tem essa internet. Então, e a pandemia mostrou também, e não foi só no Brasil, vamos combinar que nos Estados Unidos, na Europa também, que esse ensino pelo celular, à distância, não dá certo para as crianças pequenas, não vão conseguir se alfabetizar, a não ser as crianças de classe média alta, que as mães ficaram ali do lado, contrataram professores para ficar do lado. Caso contrário, não é assim que as crianças vão aprender. E as nossas crianças, a maioria delas não tinham nem equipamento, nem internet. Ah, todo mundo tem acesso a celular? É verdade, todo mundo tem, todas as periferias, as favelas, só que é um celular super limitado, que não baixa todos, não baixa nenhum vídeo, que a internet cai. Então, assim, vamos pensar na realidade brasileira, porque se a gente não enfrenta agora, né, a gente já enfrentou, estamos enfrentando o racismo, estamos falando de desigualdade, vamos enfrentar a nossa escola como ela é, porque se a gente vive na Ilha da Fantasia, a gente vai continuar não conseguindo falar de uma forma adequada. E eu sou super a favor de tecnologia, mas de uma forma adequada, com bom senso e trazendo a realidade junto. E quando o Fernando fala, que eu acho super importante, a opção que ele fez como secretário, né, de fazer para todas as escolas, ou as escolas quiseram fazer parte, eu acho que ele, para mim, me vem duas dimensões, especialmente quando eu vi aquele outro projeto das comunidades, que é, você tem uma política que é para todos, mas cada um vai fazer do seu jeito, porque isso também é importante, porque você traz o que é a sua escola, quais são as questões daquela região, no caso, que eles tinham que fazer o diagnóstico, e a partir daí eu vou desenvolver aquela tecnologia, vou usar aquela tecnologia para desenvolver tal projeto, que não é igual para todo mundo. Não é todo mundo vamos desenhar uma árvore, né? Ou dizer como é que foi as suas férias. Então, eu acho que isso é, a gente tem que evoluir e trazer esse debate, sabe? Porque, de novo, voltando ao Fernando, o como fazer, o olhar para a realidade faz toda a diferença. Projetos lindos nós temos, documentos maravilhosos, tudo isso a gente tem, leis incríveis. O que a gente precisa é implementar tudo isso.
O Neca, eu, infelizmente a gente está perto do encerramento, eu queria contar com o seu poder de concisão para fazer suas considerações.
Está muito grande hoje. Em geral até sou, mas hoje eu estou me animando aqui.
Coisa boa.
Eu queria te pedir um minuto para fazer as considerações finais, e eu estou pensando aqui, como a gente começou falando do passado, se você puder falar um pouco do futuro, o que, que você imagina ou o que você espera.
Vou ser rápida, assim. Primeiro, trazer de novo o que o Fernando falou, acho que na primeira fala dele. Temos que trazer a educação para o centro da pauta do governo federal, criando um sistema nacional de educação. Isso é fundamental e essa discussão está no Congresso, né? Aí eu quero colocar alguns pontos. Primeira infância. Todos os estudos estão mostrando isso, a importância de pensar a primeira infância com o foco saúde, com articulação entre saúde, educação e a proteção social. Isso é fundamental, e dentro da primeira infância, a alfabetização, tá? Então, isso aqui é uma agenda que não dá para esperar, né? A segunda agenda que eu acho que não dá para esperar é o que eu chamo de juventudes. A gente nunca teve no Brasil porque a gente tem um programa de educação infantil, ele pode estar mais, menos implementado, precisa muito mais para ser implementado, mas a gente não tem um programa para a juventude, não tivemos nenhum que fez sucesso, que deu certo, que foi para frente. E a gente precisa, no meu entendimento, porque os alunos estão saindo, os nossos jovens estão saindo do ensino médio, não vai ter nem gente para fazer as cotas na universidade, estão saindo, estão indo para várias outras situações, desde precarização de empregos até tráfico de drogas e tudo isso. Então, assim, isso, se a gente não fizer isso hoje, que já estamos atrasadíssimos, juventudes com uma articulação entre educação, trabalho e cultura, eu acho que isso é fundamental. Vou só terminar aqui, um minuto que eu já estou passando, que é importante também a gente conseguir se articular, eu acho que os municípios muito pequenos em consórcios, em arranjos, para poder potencializar a formação de professores e tudo isso. Desculpa, passei um minuto, é muita coisa.
Professor,
bom, eu vou tentar ser breve também, dizendo o seguinte, vou sugerir três prioridades para o futuro. O primeiro é que nós consigamos fazer uma articulação entre o projeto de nação que o Brasil vai ter, de coesão social, de paz, de harmonia, de divisão de renda, de participação da cultura, isso dentro do currículo. O currículo vai retratar a construção do país que a gente quer. Através da ciência, através da literatura, através da leitura, etc. Né? Esse conhecimento escolar vai abrigar um projeto de nação. Vai representar na aprendizagem qual a função das diversidades que nós temos dentro de nós, o que significam os direitos humanos dentro da escola. Isso é fundamental. A segunda coisa é uma redefinição profunda da figura do professor na direção oposta à que vem se desenvolvendo agora, quando defendem o uso da tecnologia, reduzindo o professor a facilitador e a tutor. Isso é um horror. Quer dizer, o tutor era uma coisa lá da Idade Média. Os tutores eram professores dos filhos da nobreza. Eram empregados do patrão, da casa, da família. O professor não é empregado da família. O professor é um representante do Estado com uma característica de missão social que transcende a figura dele. E muito, portanto, ele não é tutor, porque o tutor cuida da criança, é funcionário do pai da criança, é pago. O professor não recebe dinheiro do aluno, ele recebe do Estado, portanto, ele é funcionário do Estado. E essa função dele de abridor, vamos dizer, de desbravador de novos mundos do conhecimento para essa garotada, é só ele que pode fazer, e daí vem a autoridade dele. Então tem que recompor a figura do educador, do professor, que não é nem tutor, nem facilitador, nem curador, nem coach. Ele é professor, ele professa. A segunda, e a terceira e última coisa, muita cultura ao redor da escola, dentro da escola, para fora da escola, cultura dançar, correr, esporte, todo tipo de lazer valorizável, e todo teatro, pintura, arquitetura, quer dizer, a curtição do belo no mundo, que está cheio da presença deles na nossa sociedade, e a gente precisa aprender a olhar a realidade como certa. E o SESC é mestre em fazer isso, e eu termino aqui dizendo que é no contexto do SESC que eu acho que a gente tem condições de operar uma transformação da educação mais humana e mais pacífica.
Enfim, em nome do SESC, da Associação Portugal Brasil 200 Anos, em nome da Folha de São Paulo, quero agradecer ao Fernando, agradecer a Neca pela aula, sem trocadilho, e convidar vocês para o próximo debate daqui 2 semanas. E passo a palavra para a Sabrina, então. Muito obrigado, até a próxima.
Obrigada, Neif. Agradecemos, então, a presença dessa mesa, desse debate de hoje, e também a presença de todos e todas que nos acompanharam até aqui, bem como o apoio da equipe técnica do Centro de Pesquisa e Formação, Marco, Rodrigo, Gislene, Tiago e Patrícia, dos intérpretes em Libras, Carolina Gomes e Gustavo Melo, e do estenotipista Octávio Duarte, que são essenciais para a realização desses encontros virtuais. Convidamos vocês a acompanharem o terceiro diálogo, O que explica o avanço da literatura indígena nos últimos anos, que acontecerá no dia 13 de outubro, nesse mesmo canal, às 16 horas no horário de Brasília e às 20 horas em Portugal. Até breve!